Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, bem-vindos ao Papo de Bar 128. Nossa, falta que faz um sábado sem Papo de Bar, né? Nossa, dá uma saudade estar aqui com vocês, de boa, sabe? Deixa eu ver quem tá aqui na hora, ó. Na área temos aqui Luiz Valente, Matheus Julião, Paty Morales, sempre bom estar aqui. Denis C. Santos, Ana, Thiago Oliveira, Rafa na moderação, Vitor Hugo, Delvinha, Giovanni de Taubaté, um abraço pra Taubaté, Michele da Silva Aires, Henrique Veloso, César Souza, Vitor Hugo, Miqueias, Marilene Núbia, Jonalton, Lucas Pereira, Matheus Meirelles, Bia Araújo, Pedro Nogueira. Todo mundo seja muito bem-vindo ao Papo de Bar. Já sabe como é que é o esquema aqui, né? Isso aqui é um papo descontraído, tomando uma cervejinha, como se fosse um esquenta pra sair, como se fosse uma roda de bar de amigos. A gente fala de psicologia, de relacionamento, de reconquista, de linguagem não verbal. A gente brinca, a gente sorteia treinamentos. Então, as duas pessoas mais participativas, que já está valendo, vão levar no final um treinamento à sua escolha, a escolha do moderador. Então, comecem desde já a contribuir aqui no chat, tá legal? Dando as suas opiniões, não tenham medo de falar o que você pensa, tá legal? E é isso, gente. Amanhã, vídeo novo. 7 sinais de que a solidão é a raiz do seu problema. Vídeo profundo, viu? Mas é isso, gente. Deixa eu ver aqui a galera falando. Boa noite aqui pro Danilo. Boa noite pra Helena S. Salve, salve pro Igor. Lucas Pereira falou aqui, o melhor canal de desenvolvimento pessoal. Opa, que isso, vou ficar todo me sentindo aqui. Não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Gente, elogios são mais perigosos que críticas, sabia? Mas é isso, vamos começar agora o nosso papo de bar com estudo de caso. Vamos lá, eu já pulei aqui a vinheta, tá? Pra gente ser mais ágil. Você já sabe como é que é o estudo de caso, né? Eu vou analisar o que uma pessoa anônima posta e vocês me ajudam a dar uma opinião no caso dela, tá legal? Então vamos nessa. Boa noite, João. Meu problema é o seguinte: eu adquiri o Conversa Inesquecível há um tempo e o Poder Não Verbal recentemente, e sem palavras para esses treinamentos me ajudaram demais, sou grato de coração. Mas mesmo após eu ter estudado e praticado e ter conseguido resultados por dentro, eu ainda me sinto inseguro, com falta de propósito e que dou valor às opiniões dos outros. Mesmo sabendo que isso é ruim, eu estou sem o norte que fazer. Parece que mesmo por fora, aparentando ser seguro e confiante por dentro, eu continuo sendo a mesma pessoa insegura de antes. O que eu posso fazer a respeito? Essa é uma excelente pergunta, que ela reflete um problema que é muito comum nas pessoas que buscam uma transformação. Seguinte, gente, imagina que a vida é uma faculdade, tá? Se a vida fosse uma faculdade, existem 4 matérias que são obrigatórias. É a mente, conhecimento, autoconhecimento, né, você trabalhar a sua mente, inteligência social, linguagem não verbal e a autossuficiência. Esses são os 4 pilares. E um depende do outro, tá? Eu martelo muito nessa tecla, tá? Então, por exemplo, ele comprou de conversa, ele comprou de linguagem corporal, mas então ele já trabalhou o pilar da inteligência social, ele já trabalhou o pilar da linguagem corporal, mas está faltando trabalhar o pilar da mente e da autossuficiência. Então repara bem que mais cedo ou mais tarde, um dos pilares vai te dizer que ele está precisando ser trabalhado. Agora, o que acontece? Quando eu vendo meus treinamentos, eu vendo eles separados, porque se eu vendesse tudo junto, as pessoas iam achar caro. Tem gente que já está bem resolvida socialmente, que já está bem resolvida na mente, que é só focar naquilo no outro. Mas eu falo, olha gente, não adianta você virar o mestre da conversa, o mestre da linguagem corporal e não tá com a tua mente trabalhada. Então, por exemplo, para ele faltaria o reboot. Agora, eu vou dar um reboot de presente para ele. Moderadores, anota aí que eu vou dar um reboot de presente para esse rapaz aí, tá? Não vou ficar dizendo, como no meu treinamento, que eu não vou chegar nesse nível não, tá? Mas esses 4 pilares, eles são interdependentes. Pensa comigo, você quer aprender a ter mais inteligência social. Ou seja, você quer ter uma vida social mais rica, mais carismática, com mais amigos. Beleza. Você estuda conversa. Legal. Você já sabe o que falar, como lidar com situações difíceis. Show. Agora, você já trabalhou sua mentalidade em relação à conversa? Você já trabalhou a sua autoconfiança? Porque muitas vezes você pode ter as ferramentas de conversa, mas você se acha inferior. E esse sentimento de inferioridade vai se refletir na sua conversa. Aí, beleza. Você trabalha a mente. Show. Aí você fica com uma autoestima boa e a tua conversa fica impecável. Mas aí você não trabalhou a linguagem corporal. O que que acontece? Você muitas vezes tem vícios de linguagem corporal do teu passado. Você passou muitos anos com uma postura derrotada e aí você acaba, por vício mesmo, tendo essa postura. Você não sabe analisar quando que a pessoa está receptiva para uma conversa ou quando a conversa está agradando ou não. Já percebeu como é que um pilar vai puxando o outro? E aí você pergunta, e a autossuficiência? É a parte de você só saber se cuidar, morar sozinho e tudo. Pensa comigo, tem gente que vai morar sozinha e elas são tão topeiras com o negócio de como cuidar da casa delas mesmas, que elas acabam trabalhando para poder pagar as contas da casa. E todo o tempo livre que elas têm do trabalho é para poder fazer faxina, cozinhar e tudo. Então, por exemplo, se você quer ter uma vida social rica, você tá bem resolvido da cabeça, você tá com a linguagem corporal boa, você tem uma inteligência social legal. Mas, cara, você não tem tempo para sair, porque todo tempo livre você tem que ficar passando roupa, cuidando da casa, cozinhando, fazendo a faxina. Você não tem dinheiro porque, pô, você almoça e janta fora todo dia, ou então manda vir quentinha e tal. Isso, olha como é que afeta. Por isso que eu falo, são os quatro pilares fundamentais do desenvolvimento pessoal. Mente, inteligência social, linguagem corporal e autossuficiência. Então, por isso que ele tá tendo esse problema. Ele só trabalhou dois pilares até agora. Opa, Ricardo, obrigado aí, meu irmão, pelos R$5. Vamos ver aqui. O Lucas Pereira falou que acha o reboot, mas se não resolver uma terapia, seria boa. Exatamente isso. O reboot não faz milagre. O reboot não é um treinamento de psicologia, tá, gente? É um treinamento de motivação interna e revisão de crenças. Márcio Gleick falou que acha que ele deve trabalhar todas as faces, não adianta focar numa parte C. Maria de Fátima falou que eu concordo, João, complexo de inferioridade é grande praga do desenvolvimento pessoal. Exatamente. Lucas Pereira falou que pode também criar rapport, mas por mau costume acaba quebrando o rapport. O Henrique Veloso falou aqui, essa parte dos vícios de comportamento são bastante capciosas, são tão sutis que você nem percebe. Às vezes nós perdemos sobre quem somos e quem queremos ser. Cara, é exatamente isso. É o que eu costumo dizer. Quando eu descobri a linguagem corporal, minha vida decolou. Porque eu já estava muito bom de conversa, só que eu ainda tinha a postura do cara tímido que eu costumava ser. Tipo, as pernas fechadas, a gesticulação, espaço reservado. Então, por mais que eu tivesse um papo bacana, eu não conseguia passar uma imagem que era um cara confiante. E por mais que eu me sentisse confiante por dentro. Por quê? Porque eu não trabalhava em linguagem corporal. Vitor Hugo falou que equilibra mesmo tudo, não tem jeito, tudo funciona melhor quando tá bem equilibrado. Michelle falou aqui, acho que ele pode estar com a sua criança interior ferida por crenças limitantes que podem ter sido implantadas por seus familiares desde que ele tava na fase de formação de personalidade. Matheus Julião falou que verdade ou um complemento o outro. Então, basicamente isso, né? Não tem assim mais muito a acrescentar. Eu espero que a gente possa ter te dado uma luz. Vou te dar de presente aí um reboot pra você complementar esses pilares aí, mas ainda vai ficar faltando o da autossuficiência. Então, assim, vou te dar o reboot, mas pensa com carinho em pegar o projeto autossuficiência. Mesmo que você ainda não more sozinho. Gente, pra quem ainda não mora sozinho, não deixa pra aprender a morar sozinho depois que você se mudar. Isso é a mesma coisa que você, sei lá, você aprende a decolar um avião e só depois que você decola o avião que você quer aprender o resto de como pilotar. Ou seja, você não sabe posar, não sabe fazer manobra. Cara, é muito mais complicado você aprender os trâmites de morar sozinho depois que você muda do que antes. É melhor você se preparar enquanto você ainda tá na casa dos pais pra você já mudar pra casa nova sem estresse, tá? Guarda esse conselho assim, de coração. Muita gente se ferra bonito por causa disso, tá? E é isso, vamos aqui pro nosso segundo estudo de caso. Olá, João, tudo beleza? Vim aqui pedir sua ajuda para com a necessidade que há de formar amizades com pessoas que, no mais, só passaram presentes na parte do período da sua vida que você se encontra, como, por exemplo, na escola, na faculdade, ou até mesmo um emprego em que você só faz estágio. Pois vejo uma dificuldade em confiar e então entregar-me de corpo e alma a laços que só se terão por ser tão fugazes ou até mesmo desprezíveis nessas circunstâncias. Por eu não ver ninguém além do comum, e que eu não seja uma pessoa, uma mera companhia medíocre, visto que estou na faixa etária dos 16 anos, olha isso. Os ademais não me parecem serem válidos de qualquer vinculação emocional, até mesmo por suas tamanhas dificuldades em se comunicar principalmente. Poderia me dar uma luz sobre quão desesperado por uma trupe eu deveria estar? Muito obrigado pelos seus vídeos, influenciadores profissionais assim como você, preenche meu círculo social e faz por tornar meu ser uma média dos 5 exemplos de boa vida e boa índole que já conheci. Nossa, interessante, ó. Essa dúvida ficou interessante. Vou até abastecer. Bom, devido ao fato dela ter 16 anos e ter uma escrita impecável como essa, porque, gente, nem advogado formado você consegue encontrar com o poder de redigir um texto desse jeito. Já podemos deduzir o seguinte: essa pessoa passa boa parte do tempo sozinha, e quando ela tá sozinha, e tem muita gente sozinha que mergulha no universo dos livros. Elas leem muito, 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 e quanto mais você lê, mais sofisticado fica a sua linguagem. Então já dá pra ver que essa pessoa lê, e lê muito, não lê pouca coisa não, tá? Um traço da solidão é o excesso de leitura. Não que toda pessoa solitária leia pra caramba, mas é um dos traços, tá? Então essa é a primeira observação. A segunda coisa que me chamou a atenção é que ela enxerga as amizades da faculdade, da escola, do emprego como temporárias, só vão durar enquanto estiver lá. E, gente, isso não é verdade. Quem aqui já passou da fase da escola e tem amigos da época da escola? Pô, eu, com 40 anos, tem amigo da época da escola. Quem aqui ainda tem amizade com alguém de um trabalho lá do passado? Pô, então assim, nem toda amizade que a gente faz fica lá. Algumas sim, outras não. Então assim, eu acho que tá tendo uma visão muito taxativa. E eu acho perigoso porque dá a impressão que, sei lá, as pessoas são descartáveis. E você tem que se permitir um pouco mais nesse aspecto, tá? E aqui assim, não vejo ninguém além do comum, do medíocre. O que acontece? Não existe algo chamado complexo de inferioridade. Só complexo de inferioridade. Esse negócio de, é porque as pessoas são muito comuns, ou então como outras pessoas dizem, que eu tenho preguiça da humanidade, que as pessoas são muito vazias. Isso, na maioria das vezes, 99% das vezes, é uma desculpa. Do tipo, você não quer se expor pra humanidade, e pra você ficar bem com você mesmo, você bota uma desculpa dizendo que a culpa é dos outros. Mas o verdadeiro motivo é, você tem medo de dar a cara a tapa, né, de abrir de baixar a tua guarda pra humanidade, e de repente não ter uma aprovação, ou então de você ter que se defrontar com certos conceitos seus que podem estar errados. Isso acontece demais, 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 porque quando a gente está sozinho, o nosso é muito fácil a gente se iludir. Eu sou bem resolvido, eu sou a pessoa madura. A gente só se descobre de verdade em relação ao próximo, mas é um procedimento que revela a verdade bem conveniente a nosso respeito, e pode colar aí um medo. Você está muito nova, mas muito jovem. Você pode ser inteligentíssima, e eu não tenho dúvidas disso, mas eu acho que você tá muito racional, muito cabeça, e não tá indo pra parte prática da vida. E é na parte prática da vida que você internaliza tudo aquilo que você pegou racionalmente. Então, já que você gosta muito de ler, lê o livro Antifrágil, do Nicholas Taleb, lê o Obstáculo ao Caminho, do Ryan Holiday, pra você desenvolver um certo preparo teórico pra frustração, e começa a se expor mais. E se prepara. Você vai lidar com muita gente diferente. Não se deixa abalar com isso. Eu tava falando ontem com o pessoal do grupo de WhatsApp o seguinte: gente, antigamente eu era rejeitado porque minhas opiniões eram erradas, não eram embasadas, eu falava muita abobrinha. Aí eu decidi estudar, peguei uma cacetada de formação, e hoje em dia eu sou rejeitado porque as pessoas não aceitam as informações que eu tenho, que são todas embasadas. Ou seja, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então assim, se prepara, que tem muita frustração. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Sempre vai ter alguns idiotas que vão falar os maiores absurdos a seu respeito, tá? Mas você só vai descobrir na prática. Vamos lá. O Igor fala aqui: tem amigos da escola, viajei com amigos de trabalho, a amizade é a gente que mantém, não o ambiente. Exatamente. O Matheus fala aqui: tem muitos amigos da escola que já fazem mais de 10 anos, tem que ter mais um vínculo forte, permitir conhecer verdadeiramente as pessoas, seria bom. Sérgio Rocha falou aqui, falou muito bem: atribuir a culpa para terceiros alivia emocional. Ninguém quer ter a sensação que tá errado, é mais fácil você jogar a culpa no próximo, né? Luiz Guilherme fala aqui: tem esse problema, João, cada vez mais se interagir da melhor forma, aos poucos, porém nunca de uma vez. Fala um bom dia, ou comenta sobre algo local. Tem que ser aos pouquinhos mesmo. Helena fala aqui, disse tudo. Gratidão. Maria de Fátima falou que era superdotada, uma gênia. O lado negativo da genialidade: ficar sozinha, nenhum amigo vai servir e nem namorado pra ela. Dende falou que essa menina vai usar sua inteligência intelectual e aliá-la com o social, ela vai longe. Lucas Pereira falou que a conexão vai se perdendo, mas acho que por conta de ficar muito tempo sozinha, ela não tem muitas habilidades sociais, e com isso ela acha que tudo é superficial, que todas as relações são líquidas. Gente, na boa, eu eu adoraria tomar uma cerveja com essa garota e conversar com ela. Eu tenho certeza que ela ia ter papo que não ia acabar nunca, sabe? Ela só tem que acreditar que não é só, a vida não é só isso. E a gente tem que saber na vida também separar as coisas. Ah, porque eu sou muito intelectual, é difícil arrumar alguém pra conversar. Então tenta se integrar um pouquinho mais no universo dos plebeus, sabe? A gente tem que ter flexibilidade. Vitor Hugo falou aqui: eu tenho amigos que eu conheci no meu primeiro emprego, realmente são poucos, permanecem após você sair do ambiente social, mas tem que saber fazer amizades, filtrar as verdadeiras. Bia falou aqui: o pior, João, é que essa é a fase mais bonita das paixões descobertas, pena ela se tolir. Pois é, o Dente falou aqui: já é de menor, mano, não pode, rapaz. Ela não pode, mas eu posso tomar e ela uma Coca-Cola. Conversa. Eu gosto de conversar com gente que lê, que tem essa bagagem, sabe? É gostoso conhecer gente assim, sabe? A gente aprende muito, a gente troca informações. Eu vejo grande potencial nessa garota. Ela só tem que ser mais humana. Ela tá muito no Olimpo. Ela tem que descer um pouquinho do Olimpo. Não que ela esteja sendo arrogante, só tá sendo ingênua. Mas 16 anos, por isso que eu falo, gente, por mais que uma pessoa muito novinha possa ter muita maturidade, por conta do córtex pré-frontal ainda em fase de desenvolvimento, ela vai uma vez ou outra ter comportamentos compatíveis com a idade dela. Mas isso se resolve, resolve rápido. Essa mulher vai ser um gigante. O Rafa até falou aqui, é verdade, até eu queria conversar com essa menina de racionalidade mil grau. Pois é, ou seja, espero que a gente possa ter te ajudado com isso, né? E, pô, gente, obrigado aí pela ajuda, né? Acho que já demos um norte aqui bom o suficiente. E vamos agora relaxar um pouquinho com a porta secreta? Vamos lá.
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor.
Vamos lá, palavra-chave do dia. Qual é o nome do feiticeiro que ajuda o tempo inteiro o rei Arthur? Olha a Ana Cláudia na área. Vamos lá. Aqui pra mim, primeiro a falar foi o Eduardo Oliveira. Então me diz uma coisa, Eduardo Oliveira, você tá na área? Só me confirma aí, sim. Opa. Gente, eu tomo um cuidado redobrado na hora de escrever o nome das pessoas. Quando eu trabalhava como designer, isso lá no passado que eu fazia cartão de visita para as pessoas, no Photoshop e tudo, eu tinha um cliente que era Carvalho de Matias, advogado, né? E ele foi lá em casa para eu fazer na frente dele o cartão. Você acredita que na hora que eu fui botar o nome, eu escrevi o Carvalho sem o V e nem percebi? Ó, finalizei, ó, que tal, que você achou? Ele, pô, mas tá um palavrão aí, tem que tomar cuidado. Mas vamos lá, Eduardo Oliveira... Você está participando agora da Porta Secreta! Vamos lá! Eduardo, seguinte. O esquema aqui é o seguinte. Três portas, laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos. Academia da Reinvenção. Outra tem um treinamento meu, não negociável. Se você já tem, você pode doar para alguém, você pode apostar e continuar jogando. Ou então você fica com ele. E a outra porta é a fantasma, que você já conhece. Nossa velha conhecida. Então, Eduardo, me fala aí, qual é a porta que você vai abrir? Laranja? Finalmente alguém escolheu a porta laranja, né? Caraca! Eduardo, você tem certeza que é a porta laranja, né? Sim. Agora não tem mais volta. Vamos então abrir a porta laranja. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos abrir essa porta laranja? Opa! Ganhou alguma coisa! Aí o poder no verbal. Boa! Atualmente ele tá assim, treinamento mais top de todos, né? Por causa das atualizações. Mas você vai querer o poder no verbal ou vai querer continuar jogando? Vai querer apostar de repente? Só espera ele me confirmar se ele vai querer ficar com ele. Muito bom. Ele quer. Então, Eduardo, meus parabéns. Deixa aí o teu e-mail. Até 10 dias úteis eu te mando, tá? Galera! Aproveitando a ocasião, pra galera que eu prometi meu e-book desde o especial do Deadpool, eu ainda não mandei mesmo. Minha culpa, sabe? Me enrolei com um monte de coisa. Não esqueci de vocês. Aliás, quero pedir pros moderadores, se possível, dá uma ajuda. Me manda um apanhado dos e-mails de quem ganhou o livro no Papo de Bar do Deadpool, mais a pessoa que eu presenteei com o livro no Papo de Bar passado. Sei que um deles é o Jean. E me manda uma lista, assim, normal, que eu vou mandar o Pedro mandar em massa pra eles, tá? Pra compensar esse furo aí, tá legal? Mas é isso, meus parabéns, Eduardo, e vamos agora pra roda de amigos, vamos lá!
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, essas são as perguntas que já cansaram de fazer aqui. Dá uma olhadinha rápida, tá? Esse é o cardápio das manjadas. Se por acaso você fizer uma dessas perguntas e eu ignorar, não é nada pessoal contigo. É porque eu não quero que o papo de bar fique repetitivo. Ah, sempre as mesmas perguntas, sempre as mesmas respostas. Isso acaba fazendo o pessoal desistir. Então, vamos sempre manter o papo de bar rico, inovador. É isso aí. Isso dito, vamos lá. Raul Batista perguntou aqui: o que eu faço com pessoas que acham pelo em ovos? Cara, das duas, uma. Ou você para de dar confiança, porque você já sabe que qualquer coisa é problema, né? Ou então, se você não tiver escolha, você tem que começar a mudar a maneira como você enxerga essa pessoa. Porque quando a gente não tem escolha de lidar com alguém, a gente tem que mudar a maneira como a gente enxerga, botar os princípios do vídeo anterior em prática, de todo dia uma marteladinha pra poder fugir, entende? Porque você não depende de você esse tipo de coisa. Quando a pessoa tem esse negócio de achar pelo em ovo, o que acontece? Ela quer achar o pelo em ovo. Então, por mais que você escolha com o máximo de cuidado as palavras que você vai usar, esse povo é muito criativo. Eles vão dar um jeito de distorcer e usar contra você. Mas não leva pro lado pessoal. Isso é problema de autoestima. São aquelas pessoas que querem, através do ataque ao seu discurso, possivelmente um vitimismo, controlar. E isso denota uma grande escravização do ego. Francisco perguntou aqui: dizem que ter mulher é luxo, ou seja, tem mulher quem pode. É um argumento válido? Besteira. Isso aí é conselho de vida de um bostão que nunca conseguiu conquistar uma mulher. Desculpa o palavrão aí, gente. Maria de Fátima perguntou aqui: João, eu sempre acreditei que o amor era feito pra completar. Depois que você disse que pra gente fazer uma lista de características que a gente quer, e a gente tem, e eu fiquei confusa. Então, o ideal é você procurar uma pessoa que te reflita. Por isso que eu falo, seja o tipo de pessoa que você quer atrair. Porque se você não cuidar de você mesmo, gente, se você não for capaz de olhar pro espelho e dizer eu ficaria com essa pessoa, você não tá pronto pra conhecer alguém. Porque se nem você se aceita, como é que alguém vai te aceitar? Por isso que o amor próprio vem primeiro. Você virar o tipo de pessoa que você quer ter. Poxa, hoje em dia o que mais tem é gente muito exigente, exige muito e tem pouco pra oferecer. Eu acho irônico isso, eu acho engraçado. Não quer um chazinho também, não. Mas faz parte dessa arrogância de hoje em dia, né? Das pessoas intituladas que querem ter acesso às melhores coisas da vida sem lutar pra ter aquilo. Você quer ter uma pessoa bacana? Você tem que virar esse tipo de pessoa. Porque se você não virar esse tipo de pessoa, você vai atrair gente que reforça quem você se sente no inconsciente. E daí vem muito relacionamento abusivo. Ninguém merece isso, entende? Denis perguntou aqui, João, li em algum lugar e me surgiu a questão. Ser sapiosexual é algo que tem preferência de gênero ou não necessariamente? Não, é diferente. Você pode ser heterosápio, homo sapio, não tem uma coisa, não tem assim um vínculo exatamente com gênero, tá? A Bia Araújo perguntou aqui, por que sentimos falta de pessoas que não nos tratam bem? Porque, Bia, a principal característica de uma pessoa tóxica é o morde e assopra. Se ela fosse só uma pessoa de morder, você não ia sentir a mínima falta dela. Mas a pessoa, quando é tóxica, ela consegue equilibrar o momento que ela morde com o momento que ela assopra. É tipo assim, cascavel não dá bote 24 horas por dia, certo? Então, muitas vezes, você pode estar focando nas coisas boas que ela fazia pra você. E é justamente isso que essas pessoas usam pra confundir, do tipo, poxa, o fulano maltratou. Mas teve tantas vezes que fulano foi bonzinho. Cuidado, gente, porque gente tóxica é assim mesmo. É a montanha-russa do morde e assopra. Cuidado com isso. O Carlos perguntou aqui, eu me sinto bloqueado sexualmente. Sinto medo de tocar numa mulher. O máximo que consigo é abraçar mesmo, a pessoa dando liberdade pra isso. Acaba ficando uma zona de amizade. O que fazer? Cara, eu já passei por isso também. Eu acredito que você deveria evoluir em doses homeopáticas, sabe? Por exemplo, se você se sente mal de tocar, começa a botar uma meta. Dessa vez eu vou tentar ficar confortável tocando no braço dela. Assim que você começar a ficar confortável tocando no braço e tal, quando dá confiança, começa a escalar. Dessa vez eu vou tentar me sentir confortável. Vai evoluindo bem aos pouquinhos. Não exige muito de você. Não queira, de uma hora pra outra, virar o cara totalmente desinibido pra escalação física, tá? Vai aos pouquinhos, botando umas metas e vai bem devagarinho. Só cuidar quando tocar em lugares inapropriados, tá? Senão eu vou pegar uma pra você. Francisco Assis perguntou se existe ideologia de gênero ou se é falácia. Cara, olha só. Eu tava fazendo um balanço da quantidade de livros que eu li esse ano. Eu li 50 livros esse ano. E possivelmente 52 sendo a completar os dois que eu tô lendo agora. Quase tudo que eu li foi mitologia grega. Que eu tô me especializando na linha junguiana de terapia. Uma coisa que eu percebo é que na Grécia Antiga, na Roma Antiga, as pessoas não tinham essa coisa de... Ah, não. Eu só gosto de mulher. Eu só gosto de homem. Tipo, tinha cara que ficava com mulher, mas que tinha um escravo amante homem, e ninguém julgava. Ninguém julgava o que as pessoas faziam. Então, eu acredito que, sabe, quando a gente vê esse histórico, que lá no passado as pessoas não estavam nem aí, ah, porque eu sou hétero. Não, as pessoas, eu quero alguém pra... Eu quero alguém que eu gosto, né? Então, hoje em dia, eu vejo que pode ser aí um certo condicionamento, sabe? Do tipo... não, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas quando a gente vê a antiguidade, não tinha esse tabu. Vitor Hugo falou aqui, João, o que fazer quando você sente que não sabe quem você é de verdade? Cara, você tem que encarnar o arquétipo do explorador. Se você não sabe quem você é, a tua meta é experimentar coisas novas até você achar aquilo que você se encontra, tá? Porque não adianta você ficar todos os dias conversando com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares, lendo os mesmos tipos de livros, escutando os mesmos tipos de música, porque vai continuar desse jeito. Se você quiser começar a descobrir o que o mundo pode te oferecer, você tem que começar a sair da tua rotina e experimentar e comer coisas novas, conversar com pessoas diferentes, ler livros diferentes. Tá? Por exemplo, vamos supor, Neymar. Beleza, Neymar é... Como é que o Neymar virou um jogador? Alguma hora a bola foi parar debaixo do pé dele, não foi? E por que a bola foi parar debaixo do pé dele? Porque algum dia ele estava lá numa oportunidade que ele teve contato com a bola e, poxa, é isso que eu quero fazer. Então, é isso que eu estou te dizendo. Você tem que começar a se abrir mais para a vida, porque é nisso que vai aparecer a resposta, entendeu? Lucas Pereira fala aqui, Alexandre o Grande tinha relações com homens e mesmo assim foi grande imperador. Cara, sabe uma coisa que eu acho engraçado? Exército espartano. Já reparou que tem muito macho, mascu, que fica botando o elmo espartano como símbolo de masculinidade? Será que esse pessoal sabe que o exército espartano... todo mundo transava entre si, e isso era uma filosofia deles, sabe por quê? A homossexualidade era amplamente incentivada entre os soldados espartanos, porque quando você aprendia a amar seu companheiro, você dava mais de você na hora da guerra, pra vigiar a retaguarda do outro, no bom sentido, pra defender. Então eles incentivavam isso pra não ser só uma relação de companheirismo, e sim de amor. Será que esse pessoal estudou isso? Deixa eu só subir um pouquinho aqui, que teve muita dúvida aqui. Alessandro falou aqui, João, há um ano atrás entrei num relacionamento tóxico por causa de carência. Cara, graças a Deus eu me recuperei 100% olhando seus vídeos. Meu medo maior, ela veio fazer chantagem, né? Não cai nessa. Possivelmente foi você que terminou, né? Porque quando a vítima termina, o abusador fica com o ego inflado, fica com o ego ferido. Aí vem um monte de drama, de chantagem pra tentar recuperar o controle. Cuidado com isso. Felipe Costa falou aqui, João, eu tenho muita insegurança para relacionamento. O que será que é? Cara, isso pode ter muitas respostas. Não é uma coisa matemática. Mas eu tô disposto a apostar que é um sentimento interno que você tem de que você não tem muita coisa para oferecer. Vê um vídeo meu aqui no canal, que é um estudo de caso. Cara, vai nas minhas playlists de estudo de caso. É um dos mais antigos. Que é por isso que você tem medo de abordar mulher. Acho que esse que é o nome do vídeo. Que eu falo um estudo de caso de um rapaz que ele tinha muito medo de abordar e depois de muito tempo tentando, né, ensinando um monte de coisa, eu fui descobrir que a raiz do problema é porque ele não tinha uma vida interessante. E depois que ele começou a cuidar da vida dele, ele começou a ficar mais confiante pra poder chegar junto. Thiago França perguntou se eu acredito em felicidade. E na opinião dele, não existe felicidade, existe momento. Mas você dá certo. Cara, se você ficar achando que felicidade é uma constante, isso, paradoxalmente falando, é um passaporte pra infelicidade. Porque na vida existem momentos que a gente não tá feliz. E se a gente ficar em estado de negação, ah, peraí, mas eu tenho que estar feliz sempre, você começa a se sentir mal por não estar feliz. E pode entrar em depressão. Então o que eu falo? A felicidade, isso eu estudei na PUC, isso. A felicidade é uma equação que é de soma zero. Como assim? Hoje você tá feliz. Então você pode ter certeza que amanhã você não vai estar. Mas quando amanhã você não estiver feliz, você pode ter certeza que no dia seguinte você vai estar. Então, seguia por essa fé. Tipo, hoje eu tô feliz. Então aproveita o momento de felicidade. Quando você não estiver bem, cultiva a fé de que é temporário e que você vai ser feliz amanhã. A Bia perguntou se eu tenho algum treinamento para conversas virtuais. Ô Bia, eu tenho um, só que é para homem, que é o sedutor virtual. Mas o Conversa Inesquecível você pode adaptar perfeitamente para virtual. Uma taxa de sucesso bem alta. Luiz Guilherme falou aqui, que descoberta essa dos espartanos, adorei. Pois é, isso era cultural. E quem aqui viu Spartacus, a série? Também, né? Os escravos também tinha bastante esse negócio de... Tinha escravo que gostava de mulher, tinha escravo que gostava de homem, tinha escravo que pegava os dois. Por isso que eu falo, gente, na antiguidade não tinha esse... Até mitologia grega tem isso. Por exemplo, você acha que Zeus só gostava de mulher? Não, Zeus também tinha um amante homem, que era um troiano, que inclusive tinha o nome de sodomita passivo. Tá no livro da Jean Shinoda Bolen. Até na mitologia grega, os deuses também tinham relacionamentos homossexuais e heterossexuais. Não era uma coisa tipo, exclusivamente isso, exclusivamente aquilo. Márcio Gleick perguntou aqui, João, eu aprendi que a empatia e a gentileza em alguns casos podem resolver problemas seus e de amigos. É, uma pergunta. Cara, Márcio, obviamente a empatia é uma das principais habilidades de interação humana e infelizmente é uma das habilidades que as pessoas mais têm dificuldade de desenvolver. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Recentemente, eu peguei um livro lá de Harvard, de empatia, e eu vi uma informação que me deixou assim até surpreso. É mais difícil a gente ter empatia por alguém quando a gente já viveu aquela situação. Aí você vai dizer, não, João, é o contrário. Quem já viveu aquela situação vai ter empatia, porque sabe como é que é na pele. Não é. E tem estudo comprovando. E eles explicaram por quê. Porque quando a gente passa por aquela situação e a gente supera, a gente tem uma tendência de começar a subestimar aquela situação. Porque como a gente já tira aquilo de letra, pra gente é fichinha. Então quando chega alguém vivendo aquela situação, a gente começa a criticar. Ah, deixa de ser fresco, já passei por isso, já passei até pior, você assim desse jeito. Então a gente toma muito cuidado. Porque empatia, eu também achava que a experiência pessoal deixava a gente mais empático. Não deixa. É a sofisticação do pensamento que te deixa empático. Você tem a capacidade de imaginar se fosse no teu lugar. O Lucas falou aqui, João, não sei se me equivoquei, estando Alexandre o Grande. Não, Alexandre o Grande tinha relacionamentos homossexuais. Não era espartano, mas tinha. Só subir um pouquinho mais aqui. Ah, o César Santos falou aqui. O Dr. Robin Baker, no livro Guerra de Esperma, fez uma estimativa de que nos próximos tempos essa ideia de indistinção de gênero será comum. Essa é uma coisa que vai e volta de tempos em tempos. Até porque, César, se você analisar a psicologia de Jung, muitas vezes o ápice da individuação é a pessoa andrógina. Ou seja, ela fez uma integração de ânimos e ânima. E não tem mais essa coisa de só gosto disso, daquilo. Ela vira uma pessoa, tipo, universal. Então pode ter alguma coisa a ver com isso. Eu comprei esse livro. Ainda não li, mas tá aqui. O Guerra de Esperma. Lucas falou aqui. João, o que você acha de estudar Nietzsche e Schopenhauer, que são pessimistas no ensino médio? Visto que esses filósofos podem influenciar muito a vida das pessoas. Lucas, se você mantiver em mente que o pessimismo deles não significa que a realidade é assim, eu não vejo nada de errado. O problema é quando você pega o pessimismo deles e fala que a realidade é aquilo. Não, aceita como um ponto de vista diferente. Porque também ficar sempre com os otimistas, Poliana, 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 é chato. É chato. Esse negócio de positividade tóxica. Ah, eu só posso focar nas coisas positivas. Não, demônio! Tem coisa ruim também. Não pode negar. Quanto mais você nega, pior ainda. Então é bom você estudar quem tem um ponto de vista pessimista. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês, pessoal. Não encarem isso como uma verdade absoluta. Estudem as pessoas que vocês detestam. Não fica detestando sem ter fundamento. Tenta entender por que elas estão erradas. Por exemplo, eu acredito que muitos de vocês devem detestar o Ítalo Marcília, né? Aquele cara que fala muito grosseria. Eu comprei o livro dele essa semana, O Chapéu de Mago. Como pessoa, eu não gosto muito. Mas eu quero conhecer o trabalho dele. Eu quero saber se é bom. Eu não quero criticar. Eu não quero associar a pessoa ao trabalho e criticar injustamente. Então, por exemplo, você é de direita? Cara, lê O Capital. Mesmo que você não concorde. Mas pra você ter argumento. Você é de esquerda? Lê os livros da direita, sabe? Estudem o que traz antipatia. É uma das melhores formas de você se integrar e você ter argumentos coerentes. Não fica com medo de que, ah, vou me converter se eu ler. Se você tiver medo de se converter, se você ler, alguma coisa está errada. Pensa no seguinte aspecto. Eu quero ter mais empatia com as pessoas que eu não tenho afinidade. E aí você vai entender melhor o ponto de vista deles. E pode ser que você reveja muita coisa no seu. Michelle perguntou pra mim o que eu acho sobre poliamor. É válido? Ou apenas uma glamorização da traição? Eu acho que o poliamor é uma fuga da intimidade. Porque um relacionamento sério, ele não é mil maravilhas. Relacionamento sério é muito legal, tem intensidade, companheirismo, tem química, mas também tem desentendimento, tem convivência, tem sacrifício. Então, o que eu vejo muito no poliamor? Eu vejo uma fuga, do tipo... Ah, se eu começar a ter uma... Se eu começar a pegar mal aqui com fulana, eu tenho cicrana, eu tenho beltrana. Então você acaba tendo gente pra servir de apoio pra você não lidar com as dificuldades de um. Só que você acaba fugindo demais das dificuldades. E vai chegar uma hora que, por mais que você tenha muitas parceiras, ou muitos parceiros, vai chegar uma hora que você vai ter como fugir. Vai ter problemas. E aí, como é que você vai resolver? Thiago Oliveira falou assim, será que consigo ler os livros do Felipe, né? Cara... Vou dizer uma coisa pra vocês. Acho que tem uma youtuber chamada Vi, sei lá, tem milhões de inscritos, né? Aí uma vez eu tava na rodoviária e fui pegar o livro dela, né? Pô, livro é um best-seller, a garota tinha 13 anos. Deixa eu ver o que essa garota tem, né? Fui assim olhar. Cara, a página inteira do livro foi assim. Descobri que meus pais se divorciaram. Aí embaixo. Acontece. Cara, é sério? Uma página inteira de um livro só pra falar isso? Me comentar. Denis fala o quê? João, poliamor e hedonismo é a mesma coisa? Tem relação? Não exatamente. O hedonismo é gratificação imediata. O hedonismo, ele tem mais a ver com a falta de propósito. É uma forma de você lidar com a ansiedade. É uma forma de você lidar com a tua falta de propósito. Porque quando você não tem propósito de vida, você só quer viver o agora. Então, viva a vida louca sem pensar no amanhã. O poliamor tem mais a ver com maturidade. Então, são coisas diferentes. Propósito e maturidade. Francisco Assis perguntou, será que nossa sociedade deve respeitar que um pode gostar de uma transexual? Deve respeitar, sabe? Porque, pra todos os efeitos, eu já falei isso aqui antes, transexual é uma mulher com falo, ou então um homem sem falo. E muitas vezes, a predileção pela transexual, por parte do homem, reflete um sentimento de busca pelo falo. Não necessariamente quer dizer que o cara é homossexual. Isso é um estudo de caso muito interessante. Mas eu acho que condenar por quê, sabe? Eu acho engraçado isso aí, né? Os caras ficam assim, não vou mais ficar com mulher, sei lá o quê, ficar sozinho, que as mulheres são assim, assado. Tá, aí tem uma transexual, que, poxa, essencialmente é tudo que uma mulher tem, só que o cérebro anatomicamente de um homem, aí o cara não quer. Dá pra entender isso. Cadê? Bruno Sanz aqui. No tema de interação com mulheres, tem ansiedade de aproximação e um receio estranho de ser julgado. Tem uma vida reservada. Se tem alguma dica, quero uma guria, mas tem esse obstáculo. Também te recomendo o estudo de caso que eu falei. Vai nas minhas playlists aqui do canal. Eu acho que é o estudo de caso mais antigo que eu tenho, o primeiro deles. E se não me engano é a Puri. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Já falo pra vocês qual é o nome do vídeo. Ah, achei. Pera aí. O nome do vídeo é Como Superar a Ansiedade de Aproximação. Um estudo de casos diferentes revelador. Assiste, vai abrir tua mente. Perguntaram a diferença de psicopata pra borderline, é totalmente diferente. Tem que ver o DSM aqui, cara. O Juliano perguntou aqui, é possível se tornar homossexual? Se tornar, não. É possível se descobrir, tá? Inclusive, eu tenho o estudo de caso de um amigo meu, que até os 30 e poucos anos, sempre se identificou como hétero, vivia deprimido, fazendo terapia, e na verdade o problema era, ele não gostava de mulher, mas por ele achar errado a homossexualidade, não ficava, e o dia que ele resolveu assumir e aceitar, virou outra pessoa. Então, muitas vezes, não é que você se torna, é porque você ficou o tempo inteiro vivendo uma vida com medo de ser quem você é e as pessoas te julgarem, e por causa disso, fica infeliz. Anderson pergunta aqui, João, qual a sua opinião sobre canais de humor que fazem reacts de vídeos de sedução ou desenvolvimento pessoal zoando tudo? Eu acho o seguinte, gente, eu acho que esses canais vocês deviam manter distância, porque na vida existem duas forças que movem o ser humano, o Eros e o Thanatos. O Eros é aquela força construtiva que agrega, Thanatos é a força ativa. Esses canais de zoeira só querem saber destruir. O prazer deles é degradar a imagem dos outros, atacar, distorcer as coisas. E você ficando exposto a esse tipo de trabalho, isso contamina a tua cabeça. Você tem que focar em canais que ensinam, que agregam as provas. Porque esses canais que é só de zoeira, de mal dizer, não vai te agregar nada. Ah, mas eles estão dizendo que é pra ajudar as pessoas. Mentira. Se eles quisessem realmente ajudar as pessoas, eles mostravam um caminho certo. Eles não mostram o caminho certo. Eles só querem saber te atacar. É puro ego. Ataca aquilo que não entende pra poder ganhar visualização. Não acompanhem esses tipos de canais. Não acompanhem. A Bia falou aqui, João, vi um caso que não entendi. Uma mina que disse que era trans, se transformou em homem e se casou com outro homem. Isso acontece. É difícil de entender. Porque, gente, quando a pessoa é homossexual, não quer dizer que ela quer ser do outro gênero, não. Ah, porque o cara é gay, ele quer ser mulher. Não! O cara gosta de ser homem, mas ele quer outro homem. A mulher gosta de ser mulher, mas aquela outra mulher. Então, muitas vezes, essa pessoa trans, ela quer ser homem, mas gosta de homem. Eu sei que é difícil de entender, mas acontece. Felipe fala aqui, João, todo o processo de reconquista, saí com a minha ex, porém não ficamos. O que devo fazer para criar um clima propenso para ficarmos no próximo encontro? Cara, que bom que vocês não ficaram no primeiro encontro. Eu sugiro que você continue sendo uma boa companhia para ela ficar à vontade contigo e, ao mesmo tempo, você demonstrar que você é um cara diferente. Espero que você esteja se transformando de verdade. Nada de teatro. Que, cara, ela vai te dar os sinais que tá na hora de vocês ficarem. É muito importante você não ficar dando bote no primeiro encontro, senão ela vai pensar, bastou a gente sair pra ele ficar comigo. Gente, a reconquista é como se fosse a história do cavalo de Troia. Como é que é a história do cavalo de Troia? Ó, guerra de Troia. Gregos contra troianos. Passaram 10 anos em guerra. Sempre com confronto direto. Nunca saí do empate. Aí, um belo dia, os gregos pensaram assim, pô, e se a gente fizer diferente? Vamos deixar entender que a gente deu. Vamos deixar eles pensarem que a gente foi embora e a gente bota esse cavalo de madeira aqui gigante como se fosse um tributo pros deuses pra eles te levarem pra dentro da cidade dele. Não deu outro. Os troianos chegaram lá, viu o acampamento dos gregos vazio, aquele cavalo gigantesco lá, uma oferenda pra Poseidon pra eles poderem voltar pra casa são e salvo. Levaram o cavalo pra dentro da cidade como se fosse um troféu. E aí de noite, vários gregos saíram de dentro daquele cavalo, abriram a porta da cidade pro resto do exército e dominaram Troia. O que isso tem a ver com a reconquista? Você nunca vai conseguir reconquistar alguém com confronto direto, falando de relacionamento, querendo já dar o bote. Você tem que ir com o cavalo de Troia, inocente, é um presente, deixar a pessoa abrir as portas pra você entrar na cidade dela. Assim que você entrar na cidade dela, você começa a liberar o exército e começa a voltar a seduzir. Então, essa é a estratégia da reconquista, é a estratégia troiana. Valeu, Denis, pelos 5 aí. Opa, 10:30, deixa eu ver aqui. Sim, temos 2 vencedores. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Gustavo falou que a analogia ficou pesada. Não, pesada de repente porque a interpretação que você falou foi de uma falsidade. Não foi uma falsidade. É, quando a gente tem que reconquistar alguém, a gente tem que se reaproximar como um amigo. Se você tiver a intenção verdadeira e o sentimento verdadeiro de mudança, você não está sendo falso se aproximando. Mas você tem que ter em mente que o momento de você seduzir tem que ficar pra depois. Não é uma falsidade, sabe? Temos dois vencedores, sim. Aliás, você chegou tarde hoje, hein, Gustavo? É... Vamos descobrir quem foram. E as duas pessoas que mais participaram hoje, que vão levar um prêmio à sua escolha, são... Rufem os tambores. Sérgio Rocha e Michele da Silva Aires. É isso aí, Sérgio e Michele, meus parabéns pela participação, prêmio merecido, e-mail, treinamento, 10 dias úteis, beleza? E galera, estamos chegando ao fim, passou muito rápido hoje, vocês me encheram de pergunta, nossa, mas relaxa, semana que vem tem mais papo de bar no sábado. Quero agradecer aqui, ó, Lucas Pereira, Gustavo Henrique, Matheus Julião, Raul Batista, Thiago França, Eduardo Oliveira, Bruno Sanz, Maria de Fátima, Shirley, Natan, Ana Cláudia na moderação, Rafa na moderação, Antônio Marcos na moderação, Felipe Costa, quem mais? Thiago Oliveira, Gorete Lourinho, sumida ela. Todo mundo, gente, muito obrigado pela participação hoje, verdade. Não esqueçam que amanhã, na hora do almoço, vídeo novo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar pra engajar, beleza? Muito obrigado, até a semana que vem, esse mesmo sábado, esse mesmo horário, pro nosso Papo de Bar. Fui!
Agora, as lágrimas dos invejosos e recalcados vão te dar onda. Hater Tears, não reaja, apenas beba.